ação cultural e reforma agrária. Incidindo sobre a estrutura do latifúndio, transformando-a noutra, transitória, a do assentamento, a reforma agrária exige um permanente pensar crítico em torno da ação transformadora mesma e dos resultados que dela se obtenham. Qualquer postura ingênua em face deste processo, da qual resultem quefazeres igualmente ingênuos, pode conduzir a erros e a equívocos funestos. Um desses equívocos, por exemplo, pode ser o de reduzir a ação transformadora a um ato mecânico, através do qual a estrutura do latifúndio cederia seu lugar à do assentamento, como quando alguém, mecanicamente, substitui uma cadeira por outra, ou a desloca de um lugar a outro. O equívoco fundamental a que esta visão, na melhor das hipóteses acrítica, pode levar, está em que se pretenda operar no domínio histórico-cultural, especificamente humano, em que se dá a reforma agrária, como quem se comporta no domínio das coisas. Mecanicismo, tecnicismo, economicismo são dimensões de uma mesma percepção acrítica do processo da reforma agrária. Implicam todas elas a minimização dos camponeses, como puros objetos da transformação. Daí que, numa tal perspectiva, de caráter reformista, o importante seja fazer as mudanças para e sobre os camponeses, como objetos, e não com eles, como sujeitos, também, da transformação. Se é indispensável que os camponeses adotem novos procedimentos técnicos para o aumento da produção, então não há outra coisa a fazer senão estender, entre aspas, a eles as técnicas dos especialistas, com as quais se pretende substituir seus procedimentos empíricos. Desta forma, se esquece de que as técnicas, o saber científico, assim como o procedimento empírico dos camponeses, se encontram condicionados histórico-culturalmente. Nesse sentido, são manifestações culturais tanto as técnicas dos especialistas quanto o comportamento empírico dos camponeses. Subestimar a capacidade criadora e recriadora dos camponeses, desprezar seus conhecimentos, não importa o nível em que se ache, tentar enchê-los, entre aspas, com o que aos técnicos lhe parece certo, são expressões, em última análise, da ideologia dominante. Não queremos, contudo, com isso dizer que os camponeses devam permanecer no estado em que se encontram, com relação a seu enfrentamento com o mundo natural e a sua posição em face da vida política do país. Queremos afirmar que eles não devem ser considerados como vasilhas, entre aspas, vazias, nas quais se vá depositando o conhecimento dos especialistas, mas, pelo contrário, sujeitos, também, do processo de sua capacitação. Capacitação indispensável ao aumento da produção, cuja necessidade, demasiado óbvia, não necessita ser discutida. O que, porém, não apenas se pode, mas se deve discutir, é a forma de compreender e de buscar o aumento da produção. A visão ingênua que, em sua percepção focalista da realidade, economicista, desconhece que não há produção fora das relações homem-mundo, termina por transformar os camponeses em meros instrumentos de produção. Assim, na medida em que despreza o fato de que não há produção fora das relações homem-mundo, não pode perceber sua importância. Daí que não possa compreender e, quando compreende, não dê a devida importância ao fato de que, transformando a realidade natural com seu trabalho, os homens criam o seu mundo. Mundo da cultura e da história que, criado por eles, sobre eles se volta, condicionando-os. Isto é o que explica a cultura como produto, capaz ao mesmo tempo de condicionar seu criador. O que nos parece dever ficar claro é que o indispensável aumento da produção agrícola não pode ser visto como algo separado do universo cultural em que se dá. Os obstáculos ao aumento da produção, com os quais se defrontam os técnicos no processo da reforma agrária, são, em grande medida, obstáculos de caráter cultural. A resistência dos camponeses a esta ou aquela forma mais eficaz de trabalho, que implicaria numa maior produtividade, é de natureza cultural. Pé de página 14.
Pé de página. A este propósito, conforme Paulo Freire, Extensão e Comunicação, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977, terceira edição. 14ª edição, São Paulo, Paz e Terra, 2011. Nota do editor.
Os camponeses desenvolvem sua maneira de pensar e de visualizar o mundo de acordo com pautas culturais que, obviamente, se encontram marcadas pela ideologia dos grupos dominantes da sociedade global de que fazem parte. Sua maneira de pensar, condicionada por seu atuar, ao mesmo tempo em que a este condiciona, de há muito e não de hoje, se vem constituindo, cristalizando. E se muitas dessas formas de pensar e de atuar persistem hoje, mesmo em áreas em que os camponeses se experimentam em conflitos na defesa de seus direitos, com mais razão permanecem naquelas em que não tiveram uma tal experiência, naquelas em que a reforma agrária simplesmente aconteceu. Esta é a razão que explica a manutenção de grande parte das manifestações culturais do latifúndio na estrutura transitória do assentamento. Só um mecanicista terá dificuldade em entender que a supraestrutura não se transforma automaticamente com a mudança da infraestrutura. A transformação de uma sociedade será, por isso mesmo, tão mais radical quanto seja um processo infraestrutural que toma, assim, a estrutura como a dialetização entre a infra e a superestrutura. Muito da negatividade do que costumamos chamar cultura do silêncio, entre aspas, típica das estruturas fechadas como a do latifúndio, penetra, com seus sinais visíveis, na nova estrutura do assentamento. Esta cultura do silêncio, entre aspas, gerada nas condições objetivas de uma realidade opressora, não somente condiciona a forma de estar sendo dos camponeses enquanto se acha vigente a infraestrutura que a cria, mas continua condicionando-os por largo tempo, ainda quando sua infraestrutura tenha sido modificada. Se a relação que havia antes entre a estrutura dominadora e as formas de perceber a realidade e de atuar nela está desaparecendo, isto não significa que as negatividades da cultura do silêncio, entre aspas, hajam perdido sua força condicionante com a instalação do assentamento. Seu poder inibidor permanece, não como reminiscência inconsequente, mas como algo concreto, interferindo no que fazer novo que a nova estrutura demanda dos camponeses. Para que se esgote este poder inibidor, é necessário que as novas relações humanas, características da estrutura recém-instaurada e baseada numa realidade material diferente, sejam capazes de criar um estilo de vida radicalmente oposto ao anterior. E, ainda assim, a cultura do silêncio, entre aspas, pode, de vez em quando, em função de certas condições favoráveis, reativar-se, entre aspas, reaparecendo em suas manifestações típicas. Só através da dialética da sobredeterminação, entre aspas, pé de página 15, é possível compreender esta permanência que, na verdade, cria problemas e dificuldades até mesmo às transformações revolucionárias.
Pé de página 15. Pé de página. Louis Althusser, por Marx. Paris, François Maspero, 1967.
Somente armados deste instrumento metodológico poderemos entender e explicar as reações de caráter fatalista dos camponeses em face dos desafios que a nova realidade lhes faz. Como também compreender que eles tenham, não raras vezes, no modelo dominador do patrão latifundista, o exemplo que devem seguir, ou que, já enquanto assentados, entre aspas, lhes pareça normal dizer, referindo-se ao antigo patrão, abre aspas, o verdadeiro patrão mora mais acima, fecha aspas. Pé de página 16.
Pé de página. Afirmação feita por um líder camponês em conversa com o autor num assentamento.
Não percebendo que, ao considerar o antigo patrão como o verdadeiro, então questionando a validade mesma de seu estado de assentados, fecha aspas, na realidade nova do assentamento, em que devem superar a posição anterior de objetos, assumindo a de sujeitos. Ou ainda, que muitos vejam na Corporación de la Reforma Agraria seu novo patrão. Estas reações não podem ser entendidas pelos mecanicistas que, ingenuamente convencidos da transformação automática da supraestrutura com a mudança da infra, tendem a explicá-las anticientificamente, considerando os camponeses como preguiçosos e incapazes, entre aspas, e às vezes também ingratos, entre aspas. Daí que se inclinem a formas de ação vertical, paternalista, em lugar de estimular a tomada de decisão dos camponeses. Desta maneira, reativando a cultura do silêncio, entre aspas, e mantendo os camponeses no estado de dependência, não contribuem em nada para a superação de sua percepção fatalista em face das situações limite. Superação desta percepção fatalista por outra, crítica, capaz de divisar mais além destas situações, o que chamamos de inédito viável, entre aspas. Pé de página 17.
Pé de página. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido.
Daí que, frente a estas, fatalistamente, esta modalidade de consciência busque suas razões fora das situações mesmas, encontrando-as, quase sempre, no destino ou no castigo divino. Pé de página 18.
Pé de página. A seca atual é vingança de São Pedro, por seu dia já não ser feriado santo, disse-nos um camponês num dos assentamentos.
A este nível, não é possível, realmente, uma percepção estrutural dos problemas de que resultaria sua inserção crítica no processo de transformação. Isto só é possível quando, através de uma permanente mobilização dos camponeses, de sua participação ativa numa prática política, na defesa de seus interesses e na compreensão de que estes não devem ser antagônicos aos de seus companheiros, trabalhadores urbanos conseguem superar o estado que Goodman chama de consciência real, entre aspas, pelo máximo de consciência possível, entre aspas. Pé de página 19.
Pé de página. Lucien Goldman, Las Ciencias Humanas y la Filosofía. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1972.
Imobilizar os camponeses, exercendo ainda sobre eles uma prática assistencialista, não pode constituir-se no caminho para tal superação. Por esse caminho, os camponeses poderão ser, no máximo, incorporados como objetos ao processo da reforma agrária, jamais a ele incorporados como sujeitos dele. Podem ser incorporados à produção como instrumentos dela, jamais incorporando-se a ela como sujeitos. Impõe-se, pelo contrário, uma modalidade de ação através da qual, culturalmente, se enfrente à cultura do silêncio, entre aspas, e se opere a extrojeção de seus mitos. Nesta modalidade de ação, a realidade que mediatiza seus sujeitos se entrega à admiração destes, constituindo-se como objeto de conhecimento de ambos, educadores educandos, educandos educadores. Tudo isso demanda que o assentamento, enquanto uma unidade de produção, seja entendido também como unidade cultural. Desta forma, a capacitação técnica dos camponeses jamais se reduziria à transferência de receitas tecnicistas e se faria uma atividade realmente criadora. Ao capacitar-se em novas técnicas, deveriam discutir a maneira como estiveram sendo, silenciosamente, entre aspas, na estrutura opressiva do latifúndio. Enquanto a forma de ação assistencialista, vertical, manipuladora, envolve, necessariamente, a invasão cultural, entre aspas, a que defendemos propõe a síntese cultural, entre aspas. Pé de página 20.
Pé de página. A propósito de invasão cultural e síntese cultural, conforme Paulo Freire, obra citada. Nota do editor.
Para que esta se dê, é necessário que, desde o momento em que esta ação começa, já seja dialógica. Agrônomos, Técnicos agrícolas, alfabetizadores, cooperativistas, sanitaristas devem encontrar-se com os camponeses, dialogicamente, tendo a realidade mesma do assentamento como mediadora. Desta forma, o caráter de agentes da ação, que tem os que tomam a iniciativa desta, deixa de pertencer-lhes, na síntese, em cujo momento os camponeses assumem o papel também de agentes da ação. A ação cultural que se orienta no sentido da síntese tem seu ponto de partida na investigação temática ou dos temas geradores, por meio da qual os camponeses iniciam uma reflexão crítica sobre si mesmos, percebendo-se como estão sendo. Ao apresentar-se aos camponeses durante a investigação temática, sua realidade objetiva, na qual e com a qual estão, como um problema, através de situações codificadas, refazem sua percepção anterior da realidade. Alcançam, assim, o conhecimento do conhecimento anterior, que os leva ao reconhecimento de erros e equívocos no antigo conhecimento. Pede página 21.
Pede página. Conforme idem e bidem. Nota do editor.
Desta forma, ampliam o marco do conhecer, percebendo, em sua visão de fundo, entre aspas, dimensões até então não percebidas e que, agora se lhes apresentam como percebidos destacados em si, entre aspas. Este tipo de ação cultural, reinsistamos, só tem sentido quando tenta constituir-se como um momento de teorização da prática social de que participam os camponeses. Se se aliena desta prática, se perde, esvaziada, num puro blá blá blá. Finalmente, a ação cultural como a que entendemos não pode, de um lado, sobrepor-se à visão do mundo dos camponeses e invadi-los culturalmente, de outro, adaptar-se a ela. Pelo contrário, a tarefa que ela coloca ao educador é a de, partindo daquela visão, tomada como um problema, exercer, com os camponeses, uma volta crítica sobre ela, de que resulte sua inserção, cada vez mais lúcida, na realidade em transformação. Santiago, 1968.